Antes de orarmos, desejo ler alguns versículos do Salmo 33. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um novo cântico, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. Até aqui. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, com o coração e a cabeça inclinados, chegamos à Tua presença. Nós chegamos sob a cobertura do sangue do Cordeiro e agradecemos pela reconciliação, redenção, perdão, purificação e santificação pela vida eterna, pela plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel Deus, que esse culto a Deus seja um culto de consagração, que possamos sentir a Tua proximidade, reconhecer a Tua vontade, entender a Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito Santo. Tire tudo o que é perturbador, tire-o de mim e para fora de mim, tire-o de todos nós, que somente o Teu Espírito fale e a Tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Fiel Senhor, nós desejamos, nesse culto, que Tu fales conosco e nos permita sentar aos Teus pés. Senhor, dá-nos atitude como se estivéssemos sentados no Monte das Oliveiras e pudéssemos ver a Ti, ouvir a Ti e olhar para o Teu rosto. Senhor, mesmo que não Te vejamos em carne e osso, mesmo assim, Tu estás diante dos nossos olhos, como mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá-nos esse posicionamento, então Tu chegarás ao Teu direito e nós seremos abençoados. Nós Te pedimos pela orientação do Teu Espírito Santo, esteja conosco, no santo nome de Jesus. Amém. Gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos crer, e eu estou na convicção de que estamos sendo conduzidos da fé comum para a plena fé. Nós fomos conduzidos de uma proclamação geral para a plena proclamação da palavra. E se julgarmos o desenvolvimento espiritual corretamente, então Deus está se movendo conosco em direção ao alvo, aquilo que ele planejou para o aperfeiçoamento de sua congregação e aquilo que ele trará ao cumprimento. Eu gostaria de enfatizar apenas um versículo do Salmo 33 e depois ir para 1 Reis 17. Esse será nosso ponto de partida para essa tarde. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em todas as suas obras. 1 Reis 17, último versículo. 1 Reis 17, último versículo. Então a mulher respondeu a Elias: sim, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Talvez esse versículo não tenha muito a nos dizer no momento, mas veremos daqui a pouco que ele terá muito, muito a nos dizer. Aqui são feitas duas constatações. A primeira: agora sei que tu és um homem de Deus. Muitos podem fingir ser um homem de Deus. Alguns até mesmo como um grande homem de Deus. Outros como um homem especial de Deus. Os terceiros e quartos como um humilde homem de Deus. Uma reivindicação e uma reivindicação justificada são duas coisas diferentes. Elias não apenas afirmou ser um homem de Deus, ele era um homem de Deus. Ele não apenas afirmou trazer a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor permaneceu a verdade em sua boca. E eu quero que entendamos isto nessa tarde, porque Deus colocou em meu coração a necessidade de fazer essa comparação. Devemos constatar de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, percebemos que a mesma Bíblia é lida em todas as igrejas e em todas as igrejas livres do mundo. Na Igreja Romana, na Ortodoxa Grega, na Copta, em todas as protestantes e ainda então por todas as igrejas livres, até o último movimento, todos leem a mesma palavra de Deus. A pergunta é somente se a palavra de Deus ainda é verdade na boca dos representantes de todas essas direções cristãs. Que a palavra de Deus é a verdade, sobre isso eu não preciso dizer, ensinar a vocês nada hoje. E todos estamos em concordância com isso. Mas a questão é se a palavra de Deus permaneceu verdade na boca de todos aqueles que a proclamam. É disso que se trata hoje. Não se alguém chega e diz: eu prego a palavra de Deus. E a outra pessoa diz: sim, eu também. Eu li o Salmo 23. Sim, eu também. Não, e com isso não foi feito tudo ainda? Estamos vivendo em uma época séria demais para ignorar essas coisas? Em primeiro lugar, Elias foi um homem chamado por Deus. Um homem que ouvia a voz do Senhor, que não falava até que Deus falasse. E não fazia nada até que fosse instruído a fazê-lo. A palavra do Senhor permaneceu verdade em sua boca e foi a verdade. Você sabe muito bem que quando Deus o Senhor falou no jardim do Éden, o inimigo tomou a palavra de Deus. E se essa palavra estava na boca do inimigo, ela não permaneceu mais verdadeira. Ela foi virada de cabeça para baixo. Havia ainda suficiente palavra de Deus, mas a verdade original expressa nessas palavras foi perdida. E as pessoas tinham a letra e não mais a iluminação pelo Espírito Santo. Não queremos julgar. Isso esteja tão distante de nós quanto o Oriente está do Ocidente. Mas, da mesma forma, queremos passar diante dos nossos olhos que toda mistura tem que chegar ao fim. E que também nós, pela graça de Deus, podemos reconhecer e dizer, como essa mulher disse a Elias naquela época, sim, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Como se trata justamente de Elias, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. No segundo último versículo do Antigo Testamento, ou seja, no final do profeta Malaquias, está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Com isso foi dada a promessa. A mulher aqui tinha uma promessa. Seu filho foi ressuscitado dos mortos. E depois dessa intervenção de Deus, a mulher reconheceu e testemunhou com seus lábios que este homem, esse Elias, é um homem de Deus. Eu pergunto a vocês hoje, todos nós compreendemos e podemos dizer o mesmo do Elias que Deus enviou em nossos dias? Podemos dizer com plena convicção, sim, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Podemos nós todos dizer isso? Podemos confirmar isso com um amém em nosso coração? Somente aqueles para quem um mensageiro e uma mensagem são enviados o reconhecem, os outros não. E vocês sempre encontrarão pessoas que dirão a vocês: sim, não houve apenas um homem de Deus, pensem no o irmão tal e tal, e no evangelista tal e tal, e no homem de Deus tal e tal. Pensem em quantos grandes homens de Deus houve nessa geração. Sim, com isso ainda queremos concordar. Mas agora vem a pergunta: em que boca a palavra de Deus permaneceu a pura verdade? Por meio de quem Deus pôde falar nos nossos dias? A maioria não reconheceu a verdade e não podia pregá-la. Outros, que haviam reconhecido certas verdades bíblicas, ficaram com medo de que sua caixa registradora não estivesse mais certa e que as massas não viessem mais. Eu prefiro entrar no reino dos céus como um mendigo e ter enriquecido muitos mendigos do que morrer como um homem rico e acabar onde o homem rico acabou. Vocês percebem o que se trata? Não se trata apenas de, ah, vem um grande evangelista, estes vocês têm que ouvir, oh, lá acontecem curas e isto e aquilo acontece lá. Quando Deus faz algo, somos muito gratos a Ele por isso. Não importa por meio de quem Ele o faça. E se eu fizer aqui a observação, que Deus me perdoe, mas estou apenas repetindo o que o próprio irmão Branham disse. Ele disse literalmente, não é o evangelista, mas a fé da pessoa doente que toca o Senhor e Deus responde a ele. E nesse contexto, ele menciona, vocês podem ler isso no sermão, quando as pessoas vão a um local de peregrinação na crença de que Deus se revelará a elas lá, então Deus se revelará a elas lá. Ele diz literalmente que a cura está vinculada apenas à fé. Há outras coisas que estão ligadas à obediência. E é por isso que Paulo escreve que queremos trabalhar a obediência da fé entre todas as nações gentias. Creio que está em Romanos 16. Aqui trata-se de muito mais do que apenas que um grande homem chegue e que grandes coisas aconteçam. Nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus como pura verdade. Não como uma interpretação, não como o que as pessoas fizeram dela, mas a palavra de Deus como a semente original, ela tem que ser plantada em nosso coração. E então eu pergunto a vocês, nessa tarde, que grande homem de Deus proclamou todas as verdades bíblicas? Quem proclamou a coisa com a divindade, com o pecado original, com o batismo bíblico e com tudo o que faz parte ainda? O Elias que Deus enviou antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E ele sabia que ele estava fazendo mais inimigos do que amigos através disso. Eu não apenas vivi os anos 60 com ele, mas também a segunda parte dos anos 50, quando ele era muito celebrado, convidado para todos os lugares e podia pregar. Mas então veio a revelação sobre as sete eras da congregação. Depois, então, passou de uma coisa para outra. E, de repente, ele foi rotulado como um falso mestre, um falso profeta. As pessoas começaram a alertar sobre ele. Mas uma coisa nós reconhecemos e testemunhamos. Nós sabemos que ele foi um homem enviado por Deus e que a palavra do Senhor em sua boca não foi falsificada, mas era a absoluta e pura verdade. Isso permanecerá por toda a eternidade. Uma coisa é falar da verdade e outra estar atravessado pela verdade e estar propriamente dentro da verdade. Sim, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Eu fiz anteriormente a comparação de que todos os espirituais, entre aspas, leem em todos os domingos e em todas as ocasiões, em todas as igrejas, igrejas livres, em todo o mundo cristão, eles leem da mesma Bíblia. E todos eles seguem em suas próprias direções e todos têm suas próprias interpretações. Isto é assim ou isso é diferente? Se for diferente, Então digam a mim, então eu vivi ao largo da realidade. Não, isso é assim. E por ser assim, Deus enviou seu profeta com sua palavra para que possamos ser arrancados de tudo e trazidos de volta à verdade da palavra divina. O profeta Jeremias diz o seguinte sobre esse assunto. Jeremias, capítulo 8, a partir do versículo 8. Como, pois, dizeis, somos sábios, estamos de posse da lei divina? Sim, claramente, mas a caneta mentirosa dos escribas fez disso uma mentira. Pode-se dizer, estamos de posse da palavra de Deus? Os escribas tinham isso, os fariseus tinham isso, os saduceus tinham isso, e mais de 900 denominações diferentes podem dizer isso agora. Nós estamos na palavra do Senhor, ou nós temos a palavra do Senhor. E aqui está, sim, mas a pena mentirosa dos escribas fez disso uma mentira. Vocês sabem que uma vez fizemos aqui a comparação de que Saulo de Tarso não se sentou aos pés de Jesus nos dias do Senhor, mas aos pés de Gamaliel. E a grande obra de Deus passou ao largo dele como se nada tivesse acontecido. Ele estava tão ocupado sendo ensinado e instruído nas Escrituras que não tinha sequer tempo para se preocupar com o cumprimento real das Escrituras. E o que foi? Exatamente o mesmo como é hoje. A pena mentirosa dos escribas fez disso uma mentira. Nós podemos estar na posse da palavra divina e da lei divina. Nós podemos ter o Antigo e o Novo Testamento. E se o inimigo vier e nos enganar da mesma forma como fez com Eva, então a palavra não estará mais na forma original em que Deus a falou. E nesse momento, ela não é mais pura e não é mais absoluta verdade, mas foi distorcida pelas pessoas. Portanto, quando a mulher então disse, agora reconheço que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é pura verdade, então, por favor, compreendamos o que ela quis expressar. Simplesmente, não foi você, mas Deus falou por seu intermédio. Você não interpretou e explicou, você falou e Deus confirmou. A palavra do Senhor em sua boca é a verdade. A pergunta agora é, que todos nós temos que fazer a nós mesmos, não apenas as grandes igrejas, igrejas livres, congregações e comunidades, evangelistas e pregadores, mas eu tenho que me perguntar e você tem que se perguntar, todos nós temos que nos perguntar isso. Antes de tudo, é claro, ela é dirigida aos proclamadores da palavra de Deus, aos pregadores. Se outra pessoa disser algo, talvez que não esteja certo, então isso não terá um impacto tão grande. Mas quando ouvimos um homem de Deus, como o irmão Branham, então tem que estar certo. E eu digo a vocês, quanto mais tempo quanto mais eu sou penetrado por essa palavra revelada de Deus, mais eu não consigo descrevê-la para ninguém. Houve anos em que pensei, ó, irmão Branham, você aqui já se repetiu de novo e disse isso já antes em outro sermão. Hoje, todos esses pensamentos não existem mais. Hoje sou grato pelo fato de Deus ter falado com simplicidade, porque Deus se revela na simplicidade. Ele não pega uma pessoa que pode fazer um discurso polido, ele pega uma pessoa que ele foi capaz de lapidar para que possa falar por meio dela. Essa é a grande diferença. Um discurso polido, qualquer um pode fazer, mas Deus somente pode falar por meio daqueles que ele pôde polir e aperfeiçoar e tornar adequados. Sim, vocês estão de posse da lei divina, mas a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. A verdade e a mentira estão tão próximas. E, olhando exteriormente, parece que a mentira tem, em algum lugar, sua origem, talvez na verdade. Não. Está escrito no Novo Testamento que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Pois Satanás é um mentiroso desde o princípio. Ele não pode criar e ele não pode trazer a palavra de Deus no original. Deus é o Criador e Deus proferiu sua palavra. Satanás, ele pega a palavra de Deus e dá às pessoas de uma forma um pouco diferente, e então elas não têm mais a palavra de Deus como pura verdade, mas uma interpretação mista, suficiente da palavra de Deus para manter as pessoas crendo em Deus e suficiente de sua própria interpretação para acrescentar o veneno da morte. E é isso que nós observamos até esse tempo. Muitos homens de Deus, nós queremos chamá-los assim, por que não? Eles se esforçaram, pregaram e mostraram a muitas pessoas o caminho para Cristo. E não queremos, de forma nenhuma, diminuir esse ministério. Mas isso vai um pouco mais profundo. É mais do que isso. Trata-se de provar todas as coisas com a palavra de Deus e comparar tudo para ver se está de acordo. Na última viagem, ou em janeiro, sim, foi em fevereiro, lá um irmão mais jovem de um seminário bíblico, não naquele do qual escrevi, mas em um seminário bíblico de crentes, me fez a pergunta: irmão Frank, como você explica Gênesis 1, 26 a 28, ou seja, as palavras "façamos o homem", se você crê na unidade de Deus? E eu disse: irmão, primeiro me diga, quantos criadores existem? Um ou mais? Se forem mais, eu quero saber quantos são. Não, diz ele, há apenas um Criador. Eu disse: é isso que a Bíblia diz e é nisso que eu creio. Sim, mas está escrito aí, vamos. E eu simplesmente disse ao irmão, ainda estavam sentados com alguns irmãos ali, ele era apenas aquele que estava fazendo a pergunta. Eu disse: irmãos, vamos hoje à noite ir à reunião e pregar. E todos olharam para mim, eu não tinha respondido a pergunta, parecia assim, e eu a tinha respondido de fato, e eu perguntei, quem vai pregar nessa noite, vocês ou eu? Eu disse, eu pregarei, e vocês ouvirão. E quem ler Jó 38, ele pode, no versículo 4, constatar que Deus, o Senhor, falou aos anjos, aos filhos de Deus, que estavam presentes quando ele fundou a terra. A contradição está no coração das pessoas, porque elas leram teologia e não receberam a palavra de Deus em seus corações. As interpretações dos escribas transformaram a palavra em mentira. Viraram as verdades de Deus de cabeça para baixo. Mas graças ao Senhor, que nos olhou com graça e nos conduziu de volta à sua palavra nesses últimos dias. Eu gostaria de ler do Evangelho de João, uma passagem muito conhecida por nós. No entanto, nesse contexto, elas devem falar a todos nós para que nós reconheçamos quão importante é que Deus nos leve de volta a sua palavra. E antes de ler, deixe-me dizer o quanto é importante que ninguém interprete as palavras reveladas ou, de alguma forma, as junte à sua própria maneira, mas que todos deixem cada palavra assim, lá como está, e creiam nela de todo o coração. Então, não haverá confusão. Portanto, trata-se da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Para isso, leio de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais. Eu chego à conclusão, diante da face de Deus, de que nós, como congregação da palavra, não como congregação de interpretação, mas como congregação da palavra, devemos voltar ao ponto em que cada palavra de Deus possa ser confirmada por nós que cremos na palavra de Deus de coração e que as pessoas possam não apenas ver e ouvir nossas palavras, mas sim ver os atos divinos. Afinal de contas, foi Pilatos quem perguntou no final do seu interrogatório, o que é verdade? João 18, 34. Anteriormente, o Senhor Jesus disse, em João 18, a partir do versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, sim, eu sou um rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, o que é verdade? E quando pessoas nesse tempo estão realmente desesperadas e acabam fazendo a pergunta, afinal, o que é verdade? Onde está a verdade? Quem tem a verdade? Todos afirmam tê-la. Mas a reivindicação, como dissemos anteriormente, não justifica ninguém, a menos que este seja justificado por Deus. Não lá onde é falado da verdade, mas lá onde ela realmente pode entrar e penetrar no coração e na vida de uma pessoa. Somente lá onde as pessoas são da verdade. E agora vem a pergunta: o que é verdade? E o Senhor respondeu essa pergunta para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas testemunhou da verdade, mas ele foi a verdade em pessoa. Os profetas e homens de Deus não apenas proclamavam a verdade divina da palavra, mas também faziam parte dessa palavra e estavam completamente traspassados da verdade divina e do Espírito de Deus. E assim eles podiam dizer: assim diz o Senhor. E depois que o Senhor falou, todas as perguntas estão respondidas. Eu creio que nenhum daqueles que tem lido os sermões do irmão Branham já por algum tempo ainda estão no escuro sobre onde está a verdade e quem a pregou. Não estou interessado em fazer comparações, mas eu não estava sentado à mesma mesa que todos os outros grandes evangelistas. Não ouvi todos eles falar, não até cheguei a traduzir alguns deles. Um dos maiores deles não me fez uma grande oferta para eu ser gerente europeu, dirigir um carro Opel Capitão e ter um salário anual ou mensal com o qual a maioria das pessoas sequer sonhava. Eu não estou falando como um homem que ouviu algo tocar em algum lugar e sequer sabe mesmo onde fica lá a torre, mas eu renuncio a todas as torres e toques de campainha para ela, porque são torres de Babel e as pessoas são mantidas na confusão de forma mais religiosa e as preciosas almas não merecem isso. Elas foram redimidas pelo sangue do Cordeiro e Deus tem o direito de chamá-los para fora e conduzi-los para que ele possa se revelar a eles. Certamente, naquela época, eu era o mais miserável que existia. Eu gastei todo meu dinheiro em viagens missionárias, trabalhei numa mina a mais de 1 quilômetro de profundidade e ganhei meu dinheiro com muito esforço. Eu preguei e trabalhei por 15 anos, não importava onde e como. Eu vi mais ouro do que vocês jamais verão em suas vidas. Eu trabalhei em uma mina de ouro e ganhei meu dinheiro com muito esforço duro. Mas depois tudo acabou. Eu tinha um Volkswagen antigo, aí não precisava olhar pela janela para ver a estrada. Eu só precisava tirar o capacho do chão, porque já estava tudo enferrujado e eu já podia ver a estrada. E quando vem uma oferta dessa, em um momento assim, e eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, que naquela época nós recebíamos camas de ferro do escritório de assistência social e dormimos nelas. Nossos armários de cabeceira eram caixas de laranja que eu comprei numa sexta-feira após a feira semanal e nós decoramos com um papel bonito para que parecesse um pouco mais razoáveis. E nesse tempo vem o homem e se aproxima de um homem pobre em Krefeld e pede que ele seja o seu grande gerente. Mas eu era muito pequeno para isso. E vocês sabem, eu fiquei ouvindo por um bom tempo. Para mim, isso não é uma coisa fácil nessa tarde. Eu menciono isso somente para dizer a vocês que o inimigo pode vir em uma hora da provação e então nós somos provados. Eu não queria pegar a isca, então ele disse, eu vi que Colônia é uma cidade linda, que tem uma bela catedral. Você não acha que deveríamos fazer hoje uma viagem à Colônia juntos nessa tarde? Eu disse, como você quiser. Depois dirigimos e voltamos. Já estava quase já no ponto. Estava já quase no ponto. E você sabe o que eu fiz então? Eu disse, querido irmão, você já ouviu falar do irmão Branham? Oh, disse ele, esse é o meu amigo do peito? Assim, falando do inglês, esse é meu amigo do peito. Assim, meu mais amigo, mais perto, Deus falou o meu coração no seu ministério, no estado de Washington, da cidade tal e tal. Esse foi meu começo até. E eu disse assim, oh, isso me alegra. E eu também gostaria de dizer a você que eu já estou traduzindo sermões do irmão Branham e pretendo publicá-los. Aí a coisa ficou. Aí vocês teriam que ter ouvido o mesmo homem. Ele pulou. O seu rosto e o seu tom estavam completamente diferentes. Esses sermões já causaram muita confusão em todo mundo. E assim ele veio sobre mim. E eu disse, espera um momento. Você ainda não me contratou? E eu ainda não estou recebendo salário? Até agora, eu tenho tanto a dizer a você quanto você tem a dizer a mim. E eu informo agora que nada irá acontecer entre nós. Se encontra o suficiente número de pessoas e elas dizem, enquanto pensam que podem conquistar você, oh sim, o irmão Branham, ninguém chega, ninguém alcança ele. Tão humilde, tão abençoado por Deus, tão usado. O que Deus fez por meio dele, não fez por meio de nenhum outro. E isso muitos confessam. E quando se trata do ponto principal, ou seja, da palavra, da verdade de Deus, de repente, as pessoas mudam e você não as reconhece mais. O que é isso? Naquele tempo, disse a mulher ao profeta Elias, eu reconheço que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. E isso nós reconhecemos, que Deus enviou um homem com a sua palavra revelada e a palavra é absoluta e pura verdade. E aqueles que não aceitam têm pouca chance de se livrar do erro. Pois o nosso Senhor fala, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós não podemos libertar de forma alguma a verdade. A palavra de Deus realiza em nós aquilo para o qual foi enviada a fazer. E então, em sua totalidade, não é mais a obra de um ser humano, mas a obra de nosso Deus. Vocês sabem, vivemos certamente no tempo realmente final. E a vinda do Senhor está diante da porta. Quem ainda pode perguntar o que é a verdade? Somente aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo como a verdade divina e sua palavra como a verdade divina. Todos falam de Cristo. E vocês podem agora crer isso de mim. Quando eu falei com a médium espírita, ela me disse na cara. Quando eu disse a ela que as coisas eram do diabo, ela disse então, não existe um diabo, existe apenas Cristo que se revela a nós. E vocês podem imaginar, eu sabia que ela era uma médium espírita. Foi em Krefeld, na rua de Greif, e eu soube imediatamente que ela estava aliada a Satanás. E quando eu lhe disse, é do diabo, ela respondeu, um diabo não existe. Isso é uma invenção para assustar as pessoas. Só existe Cristo. Estranhamente, essas pessoas não mencionam o nome de Jesus. Elas só falam de Cristo. E disse que foi o Cristo que se revelou a elas lá. Cristo é Deus revelado em forma humana. Ele é a palavra feita carne, a absoluta verdade. E todos que estão em Cristo foram traspassados por essa verdade divina. Ontem mesmo me fizeram a seguinte pergunta: e quanto a todas as coisas que são feitas em nome do Senhor, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Pela graça de Deus, nós chegamos a saber do que se trata. E que muitas coisas são feitas sob um disfarce cristão, que não são de Deus. E queremos que o Senhor chegue ao seu direito, para que Ele realmente possa se revelar a nós. E então nós temos que discernir onde está a verdade e o que é a verdade. E aqui não está somente que o Senhor Jesus disse, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, mas João diz isso de uma maneira semelhante em 1 João capítulo 4, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Com isso, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Eu li de 1 João 4, versículo 6. Aqui não estamos apenas falando da verdade, mas também do espírito da verdade. O espírito da verdade está na verdade e nos conduz a toda a verdade. O espírito do engano vem do inimigo e distorce a palavra de Deus. Se Eva tivesse a menor ideia do que aconteceria se ela desse ouvidos à serpente, ela não teria sequer parado. Ela não teria ouvido sequer uma palavra se ela tivesse percebido minimamente o que a história implicaria. Quais seriam as consequências? Mas ele lhe disse, sim, ouça, vocês serão sábios, seus olhos se abrirão. De que adianta a mim eu me tornar sábio, e que adianta para mim abrir os meus olhos se eu estiver separado de Deus e tiver que morrer? Vocês percebem de que forma o inimigo opera? Oh, vocês serão capazes de distinguir o bem do mal. Vocês serão sábios. Os seus olhos se abrirão. Os seus olhos foram abertos. Mas não me pergunte como. Se Adão soubesse, mesmo que minimamente, o que isso implicaria ao ouvir com tanta atenção o que estava sendo dito, se ele soubesse disso, seu ouvido teria ficado surdo à voz que estava falando. E ele teria se lembrado da palavra original de Deus e dito: Deus falou, isso é o suficiente. O que todos os outros têm a dizer Eles podem dizer a quem quiserem, mas não a mim. E nós vemos hoje que catástrofe que se abateu sobre a humanidade, todas as mortes, todas as doenças, tudo desde o início. Nossos olhos não foram apenas abertos para o fato de que estamos perdidos e separados de Deus. Nossos olhos também foram abertos para o fato de que Jesus Cristo, que é chamado de segundo Adão, morreu na cruz do Gólgota e que encontramos reconciliação e graça. Para nós, se trata na contemplação constatar e crer em nossos corações o que Deus nos anunciou através da sua palavra para esse tempo. E se lemos no profeta Jeremias que eles estavam na posse da lei divina, então Paulo explica isso perfeitamente em Romanos capítulo 9, versículo 4. Vós possuís a adoção de filhos, as alianças, a lei, a vós pertence tudo. O que ele diz? Se eu pudesse trazer-vos a Cristo, eu quase desejaria ser expulso por uma maldição para poder trazê-los para dentro. Eles tinham a lei, mas não reconheciam o legislador que estava diante deles. Vocês sabem, era o anjo da aliança. E está escrito em Tiago, em algum lugar, já estou vendo, em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Um só é legislador e juiz. O mesmo que andou na terra em carne e osso foi o mesmo que falou em corpo espiritual no monte Sinaí como o anjo da aliança. E se vocês quiserem ler, vocês podem às vezes ler Atos 7, versículos 36 até 38, e muitas passagens que dão testemunho disso. Aqui nós vemos a obra da redenção. Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo. A humanidade havia pecado nesse corpo terreno, e foi nesse corpo terreno que o Senhor entrou e pagou o preço na cruz do Gólgota. E vocês terão que ler mais uma vez nesse sermão o sinal. Lá o irmão Branham, ele explica no Antigo Testamento o sangue dos animais sacrificados não podia retornar, ou a vida desses animais sacrificados não podia retornar à vida humana. O sangue foi derramado como uma indicação de que o sangue do Cordeiro seria derramado. Ele explica aqui e diz que foi bem diferente com a vida de Deus em Cristo. Ele derramou seu sangue e sua vida entrou em nós, pois a vida está no sangue. Assim está escrito. Eu certamente poderia ler isso para vocês sem dificuldade em breve. Mas todos vocês sabem que está escrito, e talvez até mesmo onde está escrito em Moisés, que a vida está no sangue. Aqui tenho Levítico, capítulo 17, aqui está escrito, versículo 11, porque a vida do corpo está no sangue, e eu o dei a vocês para o altar, para que por meio dele vocês possam obter expiação por seus pecados, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que ele contém. A vida estava no sangue. O sangue foi derramado para que pudéssemos nos reconciliar e para que a vida divina que estava em Cristo pudesse estar em nós. E isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, irmãs e amigos, eu desejaria somente de poder ter trazido a vocês aquilo que foi apresentado aqui nessa tarde de forma gaguejante, assim como me foi mostrado e as conexões que foram feitas no momento em que fui conduzido pelo Espírito de Deus nesse assunto. Vamos crer de coração que Deus enviou o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Vamos crer que ele foi um homem enviado por Deus, em cuja boca a palavra do Senhor era verdade. Quando se trata da eternidade, precisamos ter convicção absoluta. Então precisamos do absoluto. E como o irmão Branham colocou isso de forma tão bela, ele disse: meu absoluto é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus eu trago a vocês. Portanto, com isso estamos satisfeitos e gratos a Deus por termos tido a honra de ouvir essa palavra profética pura, santa, revelada, não adulterada, e por termos tido a permissão de recebê-la pela graça. Agora ela deve tomar forma em nós, deve se tornar carne, deve ser capaz de cumprir por meio de nós o que ele prometeu em suas palavras. Vamos pensar nisso, que no princípio era a palavra. A interpretação só veio mais tarde. Nesse meio tempo, houve muitas interpretações e no fim, a palavra é a mesma que era no início. Pois nosso Senhor é o primeiro e o último. Ele é o Alfa e o Ômega. E como a congregação foi no princípio, assim ela será no fim. E eu ouso crer que Deus é capaz de fazer coisas ainda maiores, porque devemos ser levados para cima para encontrar o Senhor. Não nos preocupemos. Deus agora nos guiará passo a passo pelas pregações dadas. Não as leiam somente uma vez. Levem, às vezes, talvez, dois ou três lápis de cor com vocês. Talvez vocês pensem: não vamos mais para a escola, onde se faz um pouco de pintura ou desenho, ou no primeiro ou segundo ano. Nós estamos na escola de Deus. E a palavra discípulo significa aluno. É a mesma palavra. Nós somos alunos na grande escola de nosso Deus. Nós recebemos muitas lições proféticas, muitos ensinamentos. E se agora enfatizarmos os destaques, então queremos apenas afirmar e dizer: Senhor, agora eu entendi o que tu falaste a mim e para nós. E vocês verão que a bênção de nosso Deus terá que descer de forma poderosa. Todos os que creram que João foi um homem enviado por Deus, eles vieram, ouviram e se deixaram batizar depois de terem crido. Assim é também agora. Nós fomos retirados desse período intermediário que todos podiam fazer o que queriam, E agora entramos em uma fase em que sabemos exatamente que Deus agora está percorrendo a reta final com a sua congregação. Que todos nós possamos dizer de coração, sem qualquer reserva, sim, eu reconheço de fato que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Eu, da minha parte, fiquei grato por reconhecer que o homem enviado por Deus trouxe a palavra do Senhor. E eu gostaria de transmitir essa palavra sem dar a menor interpretação. Eu não creio que a noiva chamada para fora esteja mais uma vez destinada a ouvir a interpretação do inimigo. Eu creio que, assim como o Senhor disse, quem é da verdade ouve a minha palavra. E para aqueles que não quiserem ouvi-lo, ele disse: vós não vão me ouvir porque não são da verdade. Preciosos irmãos e irmãs, nós cremos que nós somos da verdade. Cuidemos para que o inimigo não nos coloque outras coisas nos ouvidos, mas que nós recebamos a palavra de Deus em um coração bom e refinado, e que nós aguardemos nela. Ainda o inimigo fala por meio de muitas pessoas, mas eu ouso dizer que a palavra do Senhor veio aos profetas no plural e veio ao profeta no singular. Não ele, mas Deus falou por meio dele. E ele enfatizou isso repetidas vezes. E nós podemos crer nisso do fundo de nossos corações. Não permitam mais que a verdade seja interpretada de forma alguma por escribas ou mensageiros estudados. Excluam qualquer interpretação. Eles dizem: ah, você nem sabe disso ainda. Ainda são coisas que sequer foram traduzidas. E quando eu te disser, quando você ouvir tudo isso, ah, você ficará maravilhado. Sim, muitos já abriram seus olhos para isso. Outros ainda abrirão para isso. Eu sei o que estou dizendo hoje. E eu sei que eu estou dizendo o nome do Senhor. Mesmo que eu não tenha podido trazer assim como recebi do Senhor, eu peço que vocês levem tudo isso a sério em seus corações e prestem atenção. Isso acontece da mesma forma. Oh, nós queremos dizer que vêm irmãos bem humildes que vêm aí. Oh, eles podiam vestir o paletó ao contrário, podem tirá-lo, eles podem usá-lo ao contrário para parecer humildes para o mundo exterior e dar a impressão de que estão assim tirando do máximo. Eu creio que Deus tirou do máximo e que nos sermões do irmão Branham a plena, absoluta e definitiva revelação divina foi dada. E da mesma forma eu digo a vocês, quem não estiver satisfeito com isso, com ele acontecerá o que aconteceu no Jardim do Éden. E você pode dizer: ah, isso não pode acontecer comigo, eu sou... Sem quem é você, afinal? Eu nem sabia quem você era. As coisas podem acontecer tão rapidamente conosco que nem nos damos conta. Não podemos nem mesmo estimar a catástrofe, porque nossos olhos só conseguem enxergar de forma limitada e também no campo espiritual. Que Deus me conceda, que Ele conceda a você graça. Eu digo a vocês, não há um oitavo mensageiro e não resta ninguém que possa afirmar que exerce um ministério profético. A causa de Deus nos foi dada e chegou à sua conclusão na revelação plena de Jesus Cristo e de sua palavra. Se tivermos recebido tudo isso em nosso coração que Deus falou por meio de boca chamado, então não precisaremos mais de nos preocupar com o arrebatamento ou com a fé do arrebatamento. Não pense que estive dormindo em todos esses anos. Eu também li e me aprofundei nisso, mas agora chegou o tempo na qual a hora de Deus está batendo e todos nós estamos sendo conduzidos a ela passo a passo. Agora se trata de não perder a conexão com o agir de Deus, entrar a bordo e caminhar junto do fundo do nosso coração. Pelo resto, Deus mesmo cuidará. Que Ele abençoe a todos nós da riqueza da sua graça. Amém.